Olá, temos aqui uma lista bastante detalhada dos edifícios religiosos em Paris. A ideia hoje é, pronto, fazer uma exploração disto, tentar perceber o que é que esta arquitetura de culto nos diz sobre a cidade, dos sítios mais óbvios aos, se calhar, mais inesperados.
Sem dúvida. E é fascinante porque, quer dizer, esta arquitetura é quase um espelho da história social cultural de Paris. Cada pedra conta uma história de fé, de migração, de comunidades que, pronto, que se foram estabelecendo ali séculos de história.
Vamos começar, se calhar, pelo grupo com mais entradas na lista. O cristianismo. E logo o catolicismo, claro. Temos os ícones, né? Notre-Dame, lá no 4º Arrondissement, o Sacré-Cœur em Montmartre, Sainte-Chapelle também.
Sim, esses são os incontornáveis. Mas o que salta logo à vista na lista é a diversidade dentro do próprio catolicismo. Isso é notável.
Exato.
As católicas de ritos orientais.
A sui iuris.
Ah, sim.
Tipo, a igreja Notre-Dame do Liban para os maronitas no 5º e depois para católicos armínios, ucranianos.
Exatamente. Mostra como Paris funciona como um centro para um catolicismo muito mais globalizado.
E para além dos ritos, tens as missões por língua, não é? A polaca, a espanhola, a anglófona na Igreja San José e até sítios ligados a grupos mais tradicionalistas, como a Fraternité Sacerdotal Saint-Pichis, em San Nicolas do Chardonnay. A lista menciona isso.
Momentos contam a longa história católica francesa, claro, mas depois tens esta adaptação constante, este acolhimento de comunidades de todo o lado. E a geografia disto, a distribuição pelos arrondissements, também conta uma história, não é? Onde é que as pessoas se fixaram?
Sim, sim. Olhando para as outras tradições cristãs, a lista também é bastante rica. O protestantismo está lá, locais históricos como o Templo de Loura Atois do Louvre, que é reformado, ou a Igreja de Bijetes Lutrana. E até as igrejas nacionais, a sueca, a dinamarquesa, o anglicanismo também, com a Catedral Americana.
Pois, e a ortodoxia é uma variedade impressionante. A famosa Catedral Russa, Santa Alexandre Nevsky.
Claro.
A grega, Saint Etienne, mas também romenas, sérvias, georgianas. Cada uma delas, no fundo, reflete ondas de imigração diferentes, ligações históricas específicas de Paris.
A lista vai mais longe. Menciona adventistas, coptas, neo-apostólicos e, olha, uma quantidade enorme de igrejas evangélicas, muito dispersas.
Sim, essa parte das evangélicas é interessante.
O que é que isso nos diz, essa proliferação?
Olha, essa dispersão e a quantidade, muitas vezes em locais que não são monumentais, não é? Aponta talvez para um crescimento mais recente e se calhar mais ligado a comunidades migrantes específicas ou a formas de expressão religiosa mais novas na cidade. No fundo, esta diversidade cristã toda mostra mesmo Paris como um ponto de encontro moldado pela história. Desde a Reforma até às migrações de agora.
Passando agora para as outras fés abraâmicas, o Islão. Temos a Grande Mosquée de Paris, no 5º, um marco muito visível, mas a lista mostra muitas outras mesquitas, espalhadas pelo 10º, 18º, 20º arrondissement, algumas ligadas a comunidades específicas, turca, comoriana.
Sim, e isso reflete a presença muçulmana em Paris, que é significativa e multifacetada. Tem raízes históricas, claro, na relação com o norte da África, mas também tem fluxos migratórios mais recentes de outras zonas. É uma componente essencial da Paris de hoje, não há dúvida.
E o judaísmo? A grande sinagoga de Paris é central, mas a lista detalha imensas sinagogas. Em bairros históricos, como o Marais, no 4º.
Sim, Rue Pavé, Rue des Rossiers.
Exato. E também no 10º, no 15º, e até menciona correntes diferentes como o Movimento Liberal, o MJLF ou o Shabbat Lubavitch.
Pois. E, tal como nas outras fés, vês a história longa da comunidade judaica parisiense, as suas áreas tradicionais, mas também vês a vitalidade e a diversidade interna de hoje. Diferentes práticas, diferentes interpretações a coexistir, é muito rico.
A exploração não para aí. Entramos em tradições mais distantes da Europa. O budismo. Temos a Pagode de Vincennes, centros no 13º arrondissement, que é conhecido pela comunidade asiática, o chamado bairro chinês, embora seja muito mais diverso.
Exato.
E depois, um templo hindu no 18, um centro Bahá'í no 16.
O que só reforça a imagem de Paris como um centro verdadeiramente cosmopolita, onde quase todas as grandes tradições espirituais do mundo encontraram um poiso, um espaço para praticar.
E chegamos a algumas presenças que se calhar são mais inesperadas numa lista de edifícios religiosos.
Sítios dos Mormons, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, sim.
Do judaísmo messiânico, várias salas do Reino das Testemunhas de Jeová e, olha que curioso, o Templo de Lumanidade, no terceiro, um templo dedicado ao positivismo.
Essa inclusão é fascinante. O Templo da Humanidade, ligado à filosofia de Auguste Comte, é um lembrete de que a paisagem espiritual ou filosófica de Paris é tão complexa que até abarca movimentos filosóficos que ganharam formas quase religiosas. Mostra uma riqueza intelectual única da cidade.
Então, fazendo aqui um resumo rápido desta viagem, o que salta à vista é um mosaico religioso incrivelmente rico e complexo em Paris. Vai muito para além das imagens turísticas habituais.
Esta diversidade na arquitetura não é só uma lista de nomes e moradas. É um testemunho vivo, em pedra, da história social, das migrações, da evolução espiritual e desta dinâmica constante de coexistência cultural que define Paris. São camadas e camadas de história e de fé.
Fica então talvez uma questão para pensarmos. Num país com um princípio tão vincado de laicité, de separação entre religião e Estado, como é que esta imensa diversidade de locais de culto, tão visível, não só coexiste, mas também ajuda a moldar a identidade da Paris de hoje? E que histórias, que vidas, não é? Que pulsam por trás das fachadas daqueles edifícios menos conhecidos que esta lista nos mostrou? Fica no